Bom, então desses quatro últimos reis, fizemos o diagrama um pouquinho diferente para vocês entenderem mais a genealogia aqui, mas nós estamos hoje começando o terceiro dos quatro últimos reis. Então só para entender a genealogia, Josias vem da linhagem de Davi e esses últimos quatro reis fugiram um pouco da sequência normal, porque geralmente é filho, vai seguindo a genealogia certinho. Aqui mudou bastante coisa, assim, não saiu da linhagem, mas mudou a sequência um pouquinho. Então, Josias, depois que ele morreu, um dos filhos dele não era o mais velho, então isso também a gente não sabe porquê, mas eu não coloquei na ordem da idade, mas esse segundo rei, na verdade, era o filho mais velho do que esse Jeoacás, mas Jeoacás é que assumiu o primeiro. Então, Jeoacás foi o primeiro filho de Josias, assumiu o trono, ele ficou 3 meses só, aí o rei do Egito chegou, depois levou lá para o Egito, ele morreu lá, não sabemos quanto tempo depois. Então, 3 meses, aí então logo em seguida o irmão dele assumiu, então outro filho de Josias. Aí ele governou por 11 anos, e esse Jeoaquim que a gente tem acompanhado nas últimas aulas. Agora vai ser o terceiro, que tem, vários deles tiveram outros nomes antes de se transformar no rei. Esse Joaquim é também chamado várias vezes na Bíblia de Jeconias, e uma vez até sem o Jeconias, né? Então ele é filho, assim agora sim na sequência, ele é filho do outro filho de Josias. Porém, ele também vai reinar somente 3 meses. Na verdade, 100 dias. Ele governa 3 meses e 10 dias. 100 dias. E aí, como ele ainda não tinha filho, ele tinha 18 anos, ele foi levado. É essa história aqui que nós vamos seguir agora. Então, depois dele, voltou novamente para o tio dele, para um terceiro filho de Josias a ocupar o trono, Zedequias, que foi o último rei, dessa linhagem antes do cativeiro. Então nós vamos seguir um pouquinho hoje, nós vamos ficar nesse Joaquim ou Jeconias. Parece que tem pouca coisa para falar sobre ele, mas os profetas falaram algumas coisas, então hoje nós vamos ficar nesse terceiro rei.
É o mesmo Jeoaquim?
Tem grafias diferentes na Bíblia. Tem Bíblias que colocam I aqui e outros não, mas é o mesmo. É o mesmo. Ok? Então, e vocês acho que já notaram, vocês notaram que tem um padrão que repete, né? 3 meses, 11 anos. 3 meses, 11 anos. Então, existe esse padrão que se repete, ok? Então vamos lá, segundo Reis, nós vamos ler o que está escrito aqui em segundo Reis sobre esse terceiro rei que é Joaquim. Segundo Reis 24, versículo 8. Segundo Reis 24, versículo 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade. Só para vocês saberem, assim, esse relato de Reis é bem mais completo que Crônicas, né? Tem em 2 Crônicas 36, mas é muito, muito. Isso aqui já é curto. Em 2 Crônicas é mais curto ainda. E tem uma discrepância. Em 2 Crônicas fala que ele tinha 8 anos, mas provavelmente foi um erro de cópia, porque não tem muita lógica. E então a maioria dos estudiosos acredita que essa idade de Reis é a correta. Então, tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar. 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Neusta, filha de Elnatã de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai. Seu pai, né, lembra das histórias que a gente tem do pai dele, que foi quando as histórias que contam mais o que fez estão em Jeremias. Então o pai dele foi quem pegou o rolo das profecias que Jeremias mandou Baruque anotar, escrever, e queimou, sem nenhum temor de Deus. Ele queimou as profecias que Jeremias tinha feito e fez outras coisas também. Então aqui Joaquim faz igual Jeoaquim, né? Os nomes são parecidos e os atos também. Então ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai. Nesse tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém e a sitiaram. Essa não é a batalha final, ok? Vamos colocando, a gente tem que falar assim, houve várias levas, várias ondas de deportação para Babilônia, logo vai acontecer a segunda, mas esse momento que Nabucodonosor está sitiando Jerusalém, não é o final, não é quando Jerusalém é destruída. Quando que Jerusalém é destruída? No final dos 11 anos desses Edequias. Então faltam 11 anos nesse momento, faltam ainda 11 anos para a destruição final do templo de Jerusalém e o cativeiro final mesmo. Então esse aqui é um outro momento anterior, 11 anos antes. Então nesse tempo subiram servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém e a sitiaram. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra a cidade enquanto seus servos estavam sitiando. Parece que ele mandou o exército e em algum dado momento o próprio Nabucodonosor chegou também, né? É isso que significa. Versículo 12. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia. Ele saiu, se entregou. Saiu Joaquim, ele, sua mãe, seu pai já tinha falecido, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. No oitavo ano do reinado do rei de Babilônia. Rei de Babilônia, Nabucodonosor, né? Então no oitavo ano do reinado dele, ele levou Joaquim preso, tirou dali todos os tesouros da casa do rei. Isso aqui também é a segunda de três saques, vamos dizer assim. Ele já tinha feito, já tinha levado algumas coisas no tempo, no meio do reinado de Joaquim. Joaquim estava servindo Egito, aí veio Babilônia, tomou conta do Egito, derrotou o Egito e houve algum tipo de batalha, sem muita resistência da parte de Judá, e no meio do reinado de Joaquim, Nabucodonosor já levou prisioneiros, primeira leva, Daniel, e levou várias coisas do templo, de tesouros. Então houve já uma primeira etapa do cativeiro. Essa aqui é a segunda. É a segunda. Então, ele, versículo 13, ele tirou dali todos os tesouros da casa do rei, despedaçou todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel. Gente, vocês podem imaginar o drama desse momento? Quem conhecia, quem valorizava, muita gente de Judá não estava sendo fiel a Deus, mas mesmo os que não eram fiéis, eles tinham uma noção de história, eles sabiam que aquele templo era Salomão que tinha feito, eles sabiam que tinha essas coisas preciosas, os vasos, as coisas do templo e talvez coisas da casa do rei também. Então as coisas preciosas que tinham sido feitas pelo rei, da maior rei de glória, né, da história de Israel, Salomão. Então esse aqui é um momento de derrota, de vergonha, de perda, né? Então ele tirou, despedaçou os vasos de ouro, porque eles vão reaproveitar o ouro para outra coisa. Então despedaçou os vasos de ouro no templo do Senhor, como o Senhor havia dito. 14. Deportou a toda Jerusalém, não levou todo o povo, mas olha quem que ele vai levar. Ele levou os príncipes, os homens valentes, 10 mil presos, todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. O que, que ele está fazendo? Da primeira vez ele chegou e agora eu que mando aqui. Mas tinha havido uma revolta, E aqui os detalhes, mesmo as partes históricas, não são muito claras, porque se você se lembra, eu já coloquei várias vezes, né? Joaquim, o reino dele, os 11 anos, são divididos em três partes: 4 anos servindo o Egito, 3 anos servindo o rei de Babilônia, e os últimos 4 anos, né, ele se rebelou contra o rei de Babilônia. E o rei de Babilônia estava ocupado com outras guerras, não resolveu isso na hora. Me parece, essas coisas não ficam muito claras, mas me parece que no final, que nem fala como que Joaquim morreu, não fala. Tem uma profecia de Jeremias dizendo: você não vai ter uma morte honrosa, você vai morrer, seu corpo vai ser jogado de qualquer jeito, mas não tem um relato de como isso aconteceu. Então, me parece que ele se rebelou, Nabucodonosor veio contra ele, em algum momento dessa batalha, de alguma forma, ele morreu, o filho dele assumiu, mas o filho dele assumiu ainda com essa guerra contra Nabucodonosor, está ali. Eu entendo que não foi uma segunda revolta. Eu acho que Joaquim, ele herdou o trono nessas condições, ok? Então, só que se ele lutou por um tempo, não sei, mas quando o rei de Babilônia estava ganhando, ele resolveu se entregar, ele não prolongou a guerra. E se você examina Jeremias, e nós vamos falar mais sobre isso em relação ao último rei, mas Jeremias falava insistentemente: não resistam ao rei de Babilônia, eu mandei, Deus falou com o povo, eu estou mandando, então não resistam o rei de Babilônia, se vocês resistirem, vocês vão se dar mal. Então, Joaquim resistiu e parece que morreu por causa disso, de alguma forma ele morreu, não sabemos exatamente como. O filho dele, agora que nós vamos, esse é o ponto central da nossa história hoje, porque Joaquim ou Jeconias, ele não teve um reinado, 3 meses, ele não fez nada, mas nós vamos ver a história dele, que a história dele é diferente de todos esses outros três. Esse aqui foi para o Egito, parece que ele também tinha se rebelado, também foi meio que uma consequência do pai dele, Josias, mas esse aqui foi para o Egito, nem se fala se tem filhos ou não, acabou a história dele. Esse aqui se rebelou contra o rei de Babilônia, morreu, se deu mal, e o fim, depois nós vamos ver, Zedequias tem um fim muito trágico, muito trágico. Ele se rebelou contra Babilônia e viu os filhos dele sendo mortos diante dos olhos dele, os olhos dele foram tirados. Então, assim, Zedequias teve uma morte, um fim muito trágico. Agora, esse aqui ilustra exatamente o que Jeremias estava falando. Se vocês resistirem, vocês vão se dar mal, porque eu já decretei, desde Manassés, que veio antes de Josias, desde Manassés, se vocês se arrependerem, como aconteceu com Josias, essa sentença pode ser adiada, mas não vai mais ser mudada. E como esses últimos todos foram maus, nenhum deles se arrependeu, nenhum deles se colocou diante de Deus, Deus estava falando assim: olha, a única coisa boa que vocês podem fazer, a não ser se arrepender, é se submeter, é se entregar, porque não vai mais mudar essa situação. Então, por isso que uma das razões que eu estou colocando esse diagrama aqui é para vocês verem. Ó, os três filhos de Josias, todos os três filhos se deram mal. Foram maus e se deram mal, e todos eles foi porque resistiram. Resistiram o rei do Egito, resistiu aqui o rei de Babilônia, Zedequias também resistiu o rei de Babilônia. Nós não temos detalhes, a gente não sabe se eu vou chamar de Jeconias, porque ele é chamado várias vezes para a gente não confundir, Joaquim com Joaquim, como o nome dele também é Jeconias, vamos usar o nome Jeconias para não confundir. Então, nós não sabemos se Jeconias foi mal, Ele não foi um rei bom. Mas alguma coisa foi diferente, como vocês vão ver. No mínimo, ele fez uma coisa boa, foi uma coisa que Deus estava mandando fazer, ele se entregou, ele não resistiu, ok? Então, vamos ver o que acontece com ele. Então, versículo 14, Nabucodonosor deportou, então, que Nabucodonosor está fazendo? Ele quer enfraquecer. Primeiro ele se impôs. Joaquim se rebelou. Os judeus na história, eles foram muito rebeldes, né? Na época de Jesus, depois da época de Jesus, eles fizeram várias revoltas contra Roma e todas as vezes se deram mal também. Então, assim, eles eram muito rebeldes, eles não queriam, eles tinham algo que realmente Deus quer, que a gente se submeta ao reino de Deus. Eles tinham essa visão de que a gente precisa ter o reinado de Deus. Só que quando, e isso vale para a igreja, quando nós não estamos submissos à autoridade de Deus, quando o verdadeiro reino de Deus, o governo de Deus não está funcionando em nosso meio por causa do nosso coração, por causa de não obedecer, por causa de não entrar nos caminhos de Deus, então Deus envia outros senhores, os reinos deste mundo, os governos opressores deste mundo, vêm e nos oprimem. E não adianta resistir aos governos opressores sem antes restaurar o reino de Deus sobre nós. Vários reis de Israel tiveram vitórias fantásticas contra os inimigos, o rei Asa, o rei Josafá, mas quando eles eram fiéis a Deus. Se não estiverem debaixo do governo de Deus, não adianta a gente resistir aos governos opressores, tá? A lição é essa. Então, nesse momento, não adianta falar, mas a gente não quer esses governos, em nome de Jesus eu repreendo, né? Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal. Não é bem assim, porque para repreender todo o mal, eu preciso estar debaixo do governo de Deus. Tem uma história em Números, eu acho que ilustra um pouquinho essa ideia. Lembra dos 12 espias? Eles tinham já passado, estavam no deserto, tinham passado pelo Monte Sinai, tinham passado tudo, recebido a aliança de Deus, e chegou o momento em Números 13 que Deus falou assim: agora vocês vão mandar 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra, e está na hora de entrar na terra prometida. Aí tem toda aquela história, né, que dos 12 espias, 10 só falaram mal dos gigantes, dos perigos, falaram: a gente não consegue, a gente não vai conseguir enfrentar esse povo lá, e só Josué e Caleb que foram confiantes e confiaram em Deus. Aí Deus ficou muito irado, e aí foi aí que Deus deu a sentença: vocês vão ficar 40 anos no deserto, até que toda essa geração que não creu em mim morra, e daí os seus filhos vão entrar. Aí quando o povo, essa última parte, não sei se todo mundo lembra, que não é muito enfatizado. Aí quando Deus deu essa sentença, e Deus falou, né, com Moisés falou com o povo: olha, então, já que vocês não querem entrar, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Aí o povo ficou assim, ficou com remorso, ficou com, né, com pena de si mesmos, né? E falou assim: não, então se é assim, a gente vai, né? Vamos para a guerra. Aí Moisés falou assim: não, não vá para a guerra não, porque Deus não está com vocês, Deus não mandou ir para a guerra. E aí eles foram assim mesmo e foram derrotados, né? Isso está no final de Números 14. E qual que é a lição? Na hora que Deus fala, é para ir, aí a gente pode ir, Ele está conosco. Mas na hora que Deus fala, por essa ou por aquela outra razão, vocês se rebelaram, vocês não estão seguindo as minhas ordens, vocês não estão dentro da minha aliança, se Deus fala, eu não estou aprovando, não estou dando a ordem para entrar, hoje a gente fala muito assim, né, assim, em nome de Jesus, eu repreendo, Satanás está derrotado. Sim, Satanás está derrotado, mas a gente só tem autoridade sobre Satanás, a gente só pode usar a vitória de Jesus quando nós estamos submissos a Ele, quando nós estamos dentro do padrão e da ordem dEle. Se nós estamos, se a igreja, ou individualmente, ou coletivamente, se nós estamos fora do padrão de Deus, não adianta a gente, não, então, já que é assim, Deus ficou com raiva, Deus falou assim que, já que vocês não quiseram entrar, vamos reverter a coisa, depois que Deus já deu a sentença, não adianta mais, né? Adianta se arrepender, sim, Josias se arrependeu quando não tinha jeito mais, e foi maravilhoso, sempre adianta se arrepender, mas se Deus falou, nesse momento, eu estou julgando o meu povo, e eu mandei o rei de Babilônia, não adianta resistir, se submetam a ele, que vai ser melhor para vocês. Então nós vamos ver essa história aqui, vocês vão entender mais, mas é esse princípio que eu estou falando, é tão importante, que é a lição que a gente pega dessa vida, né, de Jeconias, eu vou falar sobre o que aconteceu com ele, mas é a mesma lição que Deus vai ficar insistindo em todo o tempo com Zedequias também, é a mesma lição, não adianta, não busque ajuda de fora, né? Eles sempre queriam ajudar, assim, pegar ajuda do Egito, vamos pegar apoio do Egito, com o Egito a gente consegue, vamos lançar fora esse jugo, Deus não quer que seu povo seja oprimido, Deus não quer que a gente sofra, Deus não, sabe, então a gente pega uma verdade, mas você pega fora do contexto e faz sem a aprovação de Deus, não vai ter resultado que a gente quer. Bom, então vamos só terminar aqui. Então, versículo 14, ele levou os homens valentes, porque Nabucodonosor, a tática de Nabucodonosor é, se o povo fica revoltando, eu vou tirar deles todos os líderes, os príncipes, os sacerdotes, na área religiosa, na área de governo e na área de produção, né? Os artífices, aqueles que faziam coisas, ele pegou todo mundo, a nata, ele pegou assim, a nata da sociedade, porque aí o povo que fica não vai conseguir se revoltar, essa era a ideia. Versículo 15, assim Nabucodonosor deportou Joaquim, então não só o povo, mas ele levou também o rei, ele deportou Joaquim para Babilônia, também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais, os poderosos da terra, ele os levou presos de Jerusalém para Babilônia. Todos os homens valentes, em número de 7 mil, os artífices, os ferreiros, em número de 1000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei de Babilônia presos para Babilônia. O rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio paterno, lhe mudou o nome em Zedequias. E aí vai começar a falar sobre Zedequias. Então, isso é o que o relato aqui em Reis fala sobre esse rei. Tá? Então agora nós vamos procurar outras, não só outras informações, a informação básica sobre o que aconteceu está aqui. Mas em Jeremias nós vamos encontrar o que Deus falou sobre isso. Então nós vamos ter mais informações sobre o que aconteceu nesse tempo, o que Deus estava falando. Só uma coisa que nós vamos ler antes de sair de Reis, no final do capítulo 25, segundo Reis 25, depois do reinado, nós vamos para frente, mas só porque nós queremos seguir a história desse Jeconias, ok? Então, Jeconias foi levado, junto com uma boa leva, para a Babilônia. Quem que foi nessa época também? O profeta Ezequiel, né? O profeta Daniel já tinha ido. Daniel foi no meio do reinado de Joaquim. Agora, Ezequiel, um outro ilustre cativo e que deixou todos os escritos do profeta Ezequiel para nós, ele foi nessa época. Então, vocês percebem, né? Jeremias era o mais velho desses, mas tem vários profetas nessa época. Tem Jeremias, tem Daniel bem mais jovem, Ezequiel provavelmente bem mais jovem também do que Jeremias, porque nessa época Jeremias já estava profetizando fazia 25 anos, alguma coisa assim, bastante tempo já. Outros profetas menores, Abacuque é dessa época e Sofonias. Então nós temos vários profetas que são exatamente desse mesmo período de tempo, ok? Né, são todos, e é interessante como em épocas de apostasia, em épocas assim de juízo, Deus levanta mais profetas, porque é uma época que a gente mais precisa ouvir de Deus. Deus manda juízo, mas Ele não manda juízo sem antes mandar advertências. Essa é a minha confiança, essa é a minha oração para Deus. Deus, eu sei que não é talvez como naquela época, não vai ter um profeta que todo mundo vai reconhecer hoje como Jeremias, mas manda profetas para nós, manda a palavra profética, porque nós precisamos, assim como nessa época. Eu quero que vocês vejam aqui como é difícil muitas vezes a gente saber o que Deus está falando, que época nós estamos vivendo. É uma época que a gente precisa se sujeitar a algum tipo de juízo que Deus está mandando, ou é uma época que nós podemos dizer: Deus, nós estamos buscando a Ti, Teu povo está arrependido, Teu povo está buscando, então tira de nós toda a opressão, livra Teu povo, dá-nos um tempo de prosperidade, de liberdade na Tua presença. Que época que nós estamos vivendo? Percebe como é difícil? Você estuda a Bíblia, você não ganha fórmulas prontas. Ah, eu li na Bíblia que quando acontece 1, 2, 3 é porque Deus está fazendo isso. Não, pode ser isso, mas pode ser outra coisa, né? Circunstâncias, provações na nossa vida, pode ser que Deus esteja nos disciplinando e pode ser que Deus esteja apenas nos provando. Então tem muitas coisas semelhantes, é só conhecendo a Deus mesmo, só buscando a Ele para realmente ter uma visão clara. Então agora nós vamos seguir a vida desse Jeconias para ver o que aconteceu com ele. Vamos ver algumas profecias rapidamente no livro de Jeremias, mas eu quero que você veja o fim, o que aconteceu no fim. Depois que ele foi para a Babilônia, houve 11 anos de Zedequias. O capítulo 25 de Reis, é o final do livro de Reis, ele descreve, esse último capítulo está descrevendo a destruição de Jerusalém, que aconteceu no final dos 11 anos de Zedequias. E aí no finalzinho do capítulo, ele vai nos contar o que aconteceu com esse Jeconias. Qual era a idade dele mesmo, quando ele foi? Quantos anos que ele tinha? 18 anos, 18 anos quando ele assumiu o trono, ficou 3 meses, né? Então ele foi com 18 anos. Então no versículo 27, segundo Reis 25, 27, são os últimos versículos do livro de segundo Reis. No 37º ano do exílio de Joaquim. Qual a idade dele agora, então? Quem faz conta rapidinho? 55. 55, tá? Então, ele foi com 18 anos para o cativeiro. Ele tinha 18 anos. Ele viveu o dobro disso no cativeiro, né? Ele viveu 18 anos e mais 19 anos. Ele viveu, então, quando chegou nessa época, 2/3 da vida dele tinha sido no cativeiro. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach, então Nabucodonosor já tinha morrido, né? E agora veio outro, acho que veio outro antes desse ainda. Então, Evil-Merodach começou a reinar em Babilônia. No dia 27, tem até a data aqui, no dia 27 do 12º mês, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou-lhe benignamente, pôs o seu trono acima do trono dos reis, que tinha um monte de reis na cadeia, né? Parecendo o Brasil hoje, né? Então tinha um monte de gente presa, né? pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, mudou-lhe as vestes do cárcere, ele passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida, e o rei garantiu a sua subsistência de contínuo, dia após dia, todos os dias da sua vida. Ficou com pensão vitalícia. É interessante, não é? Vamos olhar isso aqui de novo? Olha, primeiro rei, não fala quando morreu, mas morreu no Egito. Fim de história. Nem fala de descendência. O pai de Jeconias, o pai de Joaquim, morreu. Foi por isso que ele assumiu o trono. Né? Então, ele morreu e parece que foi uma morte triste. Zedequias, o terceiro rei de Josias, também teve uma morte trágica, uma morte terrível. Os filhos dele também foram mortos. Ou seja, nós estamos pensando agora na promessa de Deus para Davi. Promessa de Deus a Davi é que Deus não vai deixar Davi sem descendente. Tudo bem que Davi tinha umas outras linhas, assim, a árvore genealógica já tinha, mas essa é a linhagem do rei, né? Então, dos três reis, e parece que tinha, em Crônicas tem um lugar que fala que Josias tinha quatro filhos, esse quarto a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? não aparece mais, mas desses três filhos de Josias, todos os três morreram, e desse primeiro e desse último aqui, não houve possamos saber, não houve descendência. Zedequias tinha filhos, mas eles foram mortos pelo rei de Babilônia quando ele tomou conta quando ele conquistou a cidade. Então a única linhagem aqui é através de Jeconias. Agora vamos para Jeremias 22. Jeremias 22. Nesse capítulo 22 de Jeremias, nós já lemos, nós já citamos aqui mais de uma vez. Ele fala, nesse capítulo, Jeremias se dirige a Jeoacás, a Joaquim e a Jeconias. Ele só não fala de Zedequias, provavelmente porque quando ele deu essa profecia, Zedequias não tinha nem assumido o trono ainda, tá? Então nós já falamos, nessa profecia aqui, por exemplo, que a gente tem uma ideia por que que Deus estava irado contra Joaquim. Aqui fala, no versículo 13, né, 22, 13, ai daquele que edifica sua casa com injustiça. Versículo 18 fala assim, que não lamentarão por Joaquim, né? Em sepultura de jumento sepultarão, tá? E aí fala assim das coisas que ele tinha contra esses reis, né? No versículo 10, ele está falando desse primeiro rei que foi para o Egito, ele fala assim, não choreis o morto, nem lastimeis antes de chorar abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará. Então ele está falando que Joacás foi para o Egito e não vai voltar, e não voltou mesmo. Então ele fala desse aqui. Agora vamos ler o que ele fala do terceiro aqui. Começa no versículo 24. Jeremias 22, 24. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que ainda que tu, Jeconias, tá? Então ele usa às vezes esse outro nome. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que ainda que tu, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria, entregar-te-ei. Então provavelmente quando ele deu essa profecia, ele não tinha ido ainda para o cativeiro, entregar-te-ei nas mãos dos que buscam a tua vida, nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e nas mãos dos caldeus, lançarei a ti e a tua mãe, exatamente o que aconteceu, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual almejam voltar, para lá jamais tornarão. É este homem, Jeconias, um vaso desprezado e quebrado? Um objeto de que ninguém se agrada? porque serão, porque serão arremessados fora, ele e sua geração, e lançados para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem, agora tem várias traduções aqui, diferenças, né? Mas escrevei que este homem está privado dos seus filhos. Tem traduções que falam assim, ele não vai ter filhos. Homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum de sua linhagem prosperará para se assentar no trono de Davi ou reinar de novo em Judá. Bom, que ele teve filhos, ele teve. Os filhos, nunca mais, até hoje, nunca mais teve rei em Israel. Nunca mais, né? Quem sobreviveu mais, pelo que vocês viram aqui, né? Ele foi deposto, mas Edequias morreu 11 anos depois. 37 anos depois, esse cara está vivo em Babilônia e mudou a sorte dele. Tem coisas que a gente não sabe, se a Bíblia não fala, a gente não pode afirmar. A Bíblia não fala que Jeconias se arrependeu. Não sei, existem tradições rabínicas, tradições dos rabinos judeus, de que ele se arrependeu, existem tradições, mas alguma coisa aconteceu. Eu queria que vocês vissem, olha aqui, essa profecia aqui de Jeremias, parece que não tem mais futuro, acabou, mas na verdade o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, no seu tempo você não vai voltar mais, seus filhos não vão sentar no trono, e mesmo que você fosse aquele selo que o rei tinha, né, que era tipo o carimbo dele, né, mesmo que você fosse esse selo na minha mão, eu arrancaria. Quer dizer, ele está muito irado com todos eles, né? Mas vamos ver, assim, eu vou pulando um pouquinho para vocês verem o final da história, né? Mas vamos lá, nós vamos voltar para Jeremias, nós vamos para Mateus 1, para a genealogia de Jesus, para vocês verem o que aconteceu, qual é a linhagem que o Evangelho dá. Quando você lê esses capítulos de genealogias, fala a verdade, você pula, né? Você não lê, né? Você pula esses... aqui tem um monte de nomes, esses nomes não significam nada, mas esses nomes são importantes porque eles trazem a história. Tem nomes aqui que a gente não conhece, mas vamos começar, né? Assim, ele fala, Mateus capítulo 1, versículo 1, fala, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele faz questão de traçar a linhagem de Jesus, de Abraão e de Davi. Agora, lembra, essas coisas de genealogias tem muitas coisas assim, difíceis de entender, tem coisas que não batem com outros, tem um monte de detalhes, alguns que a gente não conhece. Essa genealogia é de José. Jesus não nasceu, Jesus não tinha o DNA de José. Em Lucas falam que é de Maria, mas na verdade lá também não fala Maria. Então tem coisa assim que a gente não sabe muito assim exatamente como colocar. Mas para o Evangelho, para o registro histórico, embora Jesus não fosse filho biológico de José, Deus queria que, lembra que o anjo falou com José, não abandone Maria, que ela está grávida, assim, veio do Espírito Santo, fique junto com ela, porque mesmo não sendo pai biológico, o fato de José ser descendente de Davi era muito, muito importante. Deu para entender? É muito importante isso. Então, mas aqui, então, só entendendo que essa aqui é a genealogia de José, mas vamos ver o que ele fala. Ele vai falando assim, desde lá de Abraão, e vai seguindo as genealogias, chega em Davi, no versículo 6, mas vamos pular aqui para o versículo 11, Josias, né? Josias está... É aqui que nós estamos na história. Então, Josias gerou a quem? Jeconias. Você vê que sim, que ignora os outros. E, na verdade, Jeconias é filho de quem? Ele não é filho de Josias, ele é neto de Josias. Então, aqui, isso é relativamente comum. Às vezes, eles pulavam uma geração, mas ele é da linhagem de Josias, certinho. Só que pulou Joaquim. Então, ele gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio, ou seja, lá em Babilônia, lá na Babilônia, Jeconias, por isso que eu coloquei aqui, agora nós temos a sequência, ó. Jeconias gerou a Salatiel. Ok, Salatiel não me diz muita coisa, mas o filho de Salatiel me diz muita coisa, porque Zorobabel foi o que voltou de Babilônia. Ele não assumiu o trono, ele não se tornou rei, mas ele era, debaixo dos reis da Pérsia, ele era o responsável, ele era descendente de Davi. Então, e aí, através de Zorobabel, vai chegando a Jesus, ok? Então, olha só o que nós estamos descobrindo. Você percebe como essas coisas não, você não vê isso assim de primeira, assim, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás. Mas espera aí, o que aconteceu com Jeconias? Né? Tá, Jeremias falou uma coisa pesada. Ainda que você fosse meu anel, eu arrancaria do meu dedo, eu não vou te abençoar, você vai para o exílio, né, e escreve aí que ele não vai ter descendência, ou seja, não vai continuar a descendência real. Porém, algo interessante aconteceu, e o que eu quero chamar a atenção é, não é nem tanto, porque a Bíblia não fala que ele se arrependeu. Se ele se arrependeu ou não, não sei, mas a Bíblia não achou importante registrar isso. Mas então, qual seria o diferencial? O que mudou? O que é diferente em relação a esses outros? Ele obedeceu, ele se submeteu. E se submeteu durante 37 anos. 37 anos, ok? Então, e da linhagem dele veio Zorobabel, e através de Zorobabel, José, que foi não o pai biológico, mas que foi responsável por Jesus. Ok, então vamos voltar para Jeremias, que ainda tem mais alguma coisa para a gente ver aqui. Só uma outra curiosidade. No livro de Esther, nós descobrimos, no capítulo 2, Esther 2, versículo 6, nós descobrimos que os antecedentes de Mordecai e da própria Esther foram para a Babilônia exatamente nessa época, eles foram nessa leva de Jeconias, tá? Então nós temos assim que eles levaram bastante gente importante, príncipes, sacerdotes. Então foi Ezequiel e foram os antecedentes de Esther e Mordecai. É outra curiosidade. Agora nós vamos para Jeremias 20. Na aula passada a gente já falou sobre 27, mas vamos para 28. Jeremias 28, essa profecia foi dada alguns anos, ó, 28, Jeremias 28, versículo 1, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, mas no princípio quando? No quarto ano, ok? Então, quarto ano de Zedequias, ou seja, fazia quanto tempo que Jeconias estava na cadeia, estava no exílio? 4 anos, né? Porque assim que ele foi para o exílio, Zedequias começou a reinar. Então, se situaram. Então, 4 anos depois que Jeconias foi levado, olha o que vai acontecer aqui. No quarto ano, no quinto mês, Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeon, me disse, na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, assim diz, olha que seriedade alguém falar, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Gente, não parece? É claro, tudo depende do contexto. Eu não estou falando nada contra repreender Satanás em nome de Jesus. Eu só estou dizendo assim, essa linguagem que ele está usando, esse é um profeta falso. Mas ele está dizendo, em nome de Deus, assim diz o Senhor. E todo mundo, você pode imaginar, todo mundo batendo palmas, todo mundo sim, ficando entusiasmado. Olha que palavra de Deus! Deus está falando que vai quebrar o jugo, Deus vai quebrar. E nós, como povo de Deus, nós queremos ouvir isso, nós queremos que Deus quebre. Mas só que Deus não estava falando isso. Assim diz o Senhor: eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos, ou seja, daquele momento que ele estava falando, daqui mais 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, a todos os do exílio de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei de Babilônia. E aí Jeremias respondeu, né, versículo 5, versículo 6, ele fala assim: amém, eu também quero que isso aconteça, assim faça as tuas palavras com que profetizaste, torne a trazer os utensílios da casa do Senhor. Entretanto, ouve esta palavra. E aí ele fala, versículo 9, o profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como profeta, na verdade, enviado pelo Senhor. E aí Ananias chega e quebra aquele canzil, né? Lembra que ele colocou, Jeremias, por ordem de Deus, colocou um canzil no pescoço dele, uma canga, né, que coloca no pescoço dos bois, para falar assim, que era para eles se submeterem. E então, aqui tem dois profetas, um está falando uma coisa e o outro está falando outra coisa. Jeremias está falando assim: esse jugo não vai ser quebrado. E Ananias está falando assim: não, assim diz o Senhor, vai ser quebrado. E aí, o fim da história está no último versículo desse capítulo, versículo 17. É tão sério falar uma coisa que Deus não falou, que Deus julgou Ananias e ele morreu, né? Então, eu só queria que vocês vissem isso, porque Jeremias profetizou no capítulo 22, falou assim: ele vai para lá, eu já tinha falado desse também, ele não vai voltar a ter rei sobre o trono de Davi, acabou temporariamente, sim, isso acabou. E o outro profeta falou assim: não, daqui 2 anos ele vai voltar. Então, isso para vocês entenderem o que o povo estava esperando. Depois nós vamos estudar o tempo de Zedequias, nós vamos até retomar algumas dessas passagens. E agora eu quero que vocês vejam o capítulo 24, ok? Não, é Jeremias. É, só um versículo, primeiro capítulo 37. Os capítulos de Jeremias não estão ordenados em cronologia, então às vezes a gente tem que ir para frente, para trás, mas primeiro vamos ler esses de Jeremias 37, versículo 1. Zedequias, filho de Josias, reinou no lugar de Jeconias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá. Mas nem ele, quem? Zedequias. Nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias o profeta. Então, eu só estou lendo isso aqui, depois a gente vai voltar nesse capítulo, mas para você entender agora uma visão que Deus vai dar para Jeremias. Então, Deus, você não percebe que Deus está sendo muito misericordioso? Porque ele poderia ter, já no primeiro rei, sei lá, no segundo, ele podia ter posto o fim, mas ele está permitindo quem tivesse ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para entender, o que Deus está fazendo? Um rei, segundo rei, terceiro rei, quando chega Zedequias, não era para Zedequias falar assim: Deus, o que o Senhor quer? O que nós podemos fazer? Não dá para reverter essa sentença, mas o que nós podemos fazer para... Mas aqui fala assim: Zedequias, nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor. Não era para prestar atenção, porque tudo que Jeremias fala acontece. Tudo que ele fala acontece, né? Ok, então, com isso em mente, nós vamos para o capítulo 24 de Jeremias. 24, versículo 1. Mostrou-me o Senhor dois cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em exílio para a Babilônia. Você percebe que aqui está colocando o contexto histórico muito bem colocado. Então, ele levou em exílio para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros, os ferreiros, quer dizer, todos aqueles que tinham uma profissão, que tinham uma habilidade, que sabiam fazer as coisas. Ele levou todas as pessoas que tinham algum tipo de liderança, de capacidade, levou para Babilônia. E aí, o que o povo estava pensando? Acabou para nós, assim, isso aí, assim, nós, o que nós vamos fazer? Isso foi um juízo, mas mesmo assim eles não estavam arrependidos, não estavam levando isso a sério diante de Deus. Mas o que alguém, provavelmente tinha gente temente a Deus, que ficasse pensando: bom, então, essas pessoas que vão para o cativeiro, parece que Deus está julgando essas pessoas, a gente ficou na terra, ainda tem chance para nós. Eu quero que vocês pensem assim sobre, porque esse é o momento dessa visão, e é uma visão interessante. Ele vê dois cestos de figos, versículo 2, um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos. Então aquele figo que não está maduro demais, está perfeito para comer, figos muito bons. Mas o outro, figos muito ruins, não é mais ou menos ruins, não. Figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. Perguntei, é bom esses diálogos de Deus com o profeta, né? O que você está vendo aí? Ele quer que fale, né? Você tá vendo, né? O que você está vendo? Perguntou-me o Senhor, que vês, Jeremias? Respondi, figos. Os figos bons, muito bons. E os ruins, muito ruins, que não se podem comer de ruins que são. Então veio a minha palavra do Senhor. Só faltava Deus falar assim: e o que são os figos bons? Né? Ele ia ter que falar assim: Deus, eu não sei, o Senhor tem que me falar. Mas Deus nem fez isso, né? Então eu já vou explicar. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tinha havido uma separação. Alguns foram para o cativeiro e outros ficaram na terra. Uns são figos bons, outros são figos ruins. Quem são os bons e quem são os ruins? O que você pensaria? Como a estes figos bons, assim olho com favor aos de Judá levados em exílio, e que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei, dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Ser-me-ão por povo e eu lhes serei por Deus, pois se converterão a mim de todo o seu coração. Não é o contrário do que a gente poderia pensar? Gente, a gente pode assim, Deus falou que, né? Não, gente, a gente tem que pensar, quem estava vivendo essa situação ia pensar o contrário. Deus levou embora os maus e os bons ficaram aqui, e nós ainda vamos repreender Satanás, e nós vamos resistir Babilônia, e nós vamos conseguir. Não, é o contrário. Aqueles, por quê? É o que Deus tinha falado. Eu vou ler um versículo depois para vocês verem isso, mas vamos terminar aqui. Versículo 8. Mas como se rejeitam aos figos ruins que não se podem comer, de ruins que são, certamente assim diz o Senhor, do mesmo modo entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, o resto de Jerusalém, que fiquem, quer fiquem nesta terra, quer habitem na terra do Egito. Tudo isso nós vamos ver depois. Vai acontecer isso. Farei que seja um espetáculo horrendo, ofensa para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os lancei. Enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que dê a eles e a seus pais. Aí você começa a fazer mais. Claro que Deus está fazendo uma figura. Se você ler o livro de Ezequiel, Ezequiel foi com essa turma para a Babilônia. E se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que tinha muita gente rebelde daqueles que foram para lá. Porque Ezequiel, toda a profecia de Ezequiel é lá em Babilônia. Ezequiel não profetiza na terra de Israel. Ele foi nessa mesma deportação para Babilônia, junto com Jeconias, e as visões dele, ele começa a falar, ele fala sobre o povo que ficou em Israel, mas ele fala muito com aqueles, tem aqueles que vieram para perguntar para Ezequiel. Então, não é que todos os que foram para Babilônia foram bons, mas também, vocês entenderam o que fala aqui? Não é que os que foram para Babilônia eram bons. Deus estava dizendo, eu vou trabalhar neles, eles vão ficar bons. Aí você tem que juntar vários, Oséias, Ezequiel, ele fala assim, eu vou levar vocês para o deserto, eu vou purificar, eu vou trabalhar, meu fogo vai queimar entre vocês, e no fim, vocês vão se voltar para mim. Ok? Então, não é que os que foram para a Babilônia eram bons já, não, eles iam ser expostos, iam ser submetidos aos tratamentos de Deus, à disciplina de Deus. Agora, só para vocês entenderem, por que que Deus tinha ficado tão bravo com os que ficaram em Jerusalém? Foi culpa deles, eles terem ficado em Jerusalém? Mas aí que, vamos ver aqui no capítulo 21, versículo 8, Jeremias 21, versículo 8. Esse aqui também é no tempo de Zedequias. Então, Deus está falando, versículo 8, a este povo dirás, assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, o que ficar nesta cidade há de morrer, a espada ou a fome ou de peste, mas o que sair e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a tua vida por despojo. Deu para entender? Então não é que os que ficaram eram ruins e os que saíram eram bons. Tinha que seguir a ordem de Deus, né? Tinha que fazer o que Deus mandou. E nós vamos terminar agora no capítulo 29, 29 de Jeremias. Jeremias mandou uma carta, eu não vou ter tempo de ler toda a carta aqui, mas vamos ver o que ele fala. Mais uma vez ele situa exatamente a situação aqui, né? O contexto. Versículo 1. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do exílio, como também aos sacerdotes. Ezequiel era um profeta, mas ele era da família sacerdotal, Ezequiel. Então ele fazia parte. Aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias, a rainha, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os artífices e os ferreiros. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Edificai casas, habitai nelas. Isso aqui não vai acabar. Fiquem assim, ponha raízes, fiquem aí, faça sua casa, habite na casa, pode plantar lavoura, pomares que demora até anos para formar, comei seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai às vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, não vos diminuais, procurai a paz. Gente, vocês entendem que os outros ficavam escutando Jeremias e falavam assim, esse cara é traidor. Ele está falando para ajudar nossos inimigos, ele está falando que é para se entregar aos babilônios, ele está falando assim, aqueles que estão lá, ajude a economia da sua cidade, trabalhe ali, faça prosperar, não fique contra o povo lá, procurai a paz e a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar, orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. E os profetas estavam falando tudo ao contrário, como aquele que a gente já leu, tinha profetas lá, e, tanto em Babilônia como em Israel, tinha profetas falando o contrário. Eu não vou ler o capítulo todo, mas ele fala de cartas e de palavras que os outros profetas estavam falando dizendo que Jeremias estava errado. Eles estavam, até um que falou assim: por que vocês não prenderam Jeremias? Ele está falando coisas erradas. Tem que prender esse homem. Aí ele falou assim, versículo 8: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei. Versículo 10: certamente, passados 70 anos, ele deu tempo, 70 anos, atentarei para vós, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Agora aqui tem um versículo que a gente sempre lê fora do contexto, né? Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Gente, o que a gente aprende com isso? Que quando Deus faz... Gente, para eles, acabou o mundo deles. Eles foram arrancados da terra deles. Eles foram levados para Babilônia, uma terra idólatra. Eles foram colocados debaixo de um governo opressor. E Deus está falando assim: eu tenho planos de paz para vocês. Eu tenho, assim, claro, não era para ficar lá. Eu vou trazer vocês de volta. Não é ali, né, a sua sorte para sempre. Mas ele está dizendo: vai ter um tempo. Então, está vendo como ele está dizendo? Vai passar por um processo. Vai passar por um processo. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em qual contexto que ele falou isso? Ele falou para esse povo que ele mandou para outra terra, pesou a mão de Deus, mas Deus está falando assim: eu não quero fazer mal, mas só que vocês precisam entender a minha estratégia. Eu estou trabalhando para o bem. Eu preciso disciplinar, eu preciso trazer um peso, eu não quero matar, eu não quero acabar com vocês, mas vocês precisam cooperar comigo. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo e cooperar com Ele. Senão a gente vai lutando, né? Naquele livro A Patrola de Deus, né? Ele fala assim, eu vi, né? Ele conta assim de uma forma bem humorada, né? Que a patrola, que aquele tratorzão, estava vindo para ele e para destruir tudo, né? Acabar com a casa, com tudo que ele tinha construído. Então ele viu esse trator chegando. Imagina assim, né, essas histórias que tem de pessoas que invadem terras, né, e colocam suas barracas, e aí o governo manda entrar os tratores e demolir tudo, né? Então imagina assim, alguém com uma casa, uma construção, um lugar para sua família, e Deus, né, na patroa de Deus, ele fala isso assim, de uma forma espiritual, assim, que Deus às vezes permite que a nossa vida seja arrasada. E aí ele fala assim: eu vi um trator vindo em minha direção, e eu repreendi em nome de Jesus. Só que eu olhei de novo e vi que quem estava dirigindo o trator era o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer é, às vezes a gente está resistindo a Deus. Eu não estou falando que a gente tem que se submeter, por isso que tem que saber, temos que buscar a Deus. Tem situações que não é para aceitar. Eu concordo plenamente. Tem enfermidades, tem situações que a gente fica em opressão, em dificuldades, e Deus não quer isso. Mas tem situações em que você tem que dizer: Deus, eu me submeto. Se o Senhor está fazendo, porque ele fala assim: eu sei, você não pode confiar, eu sei os planos que eu tenho para você. Eu tenho planos de paz, eu não estou querendo destruir. O meu plano nunca, nunca é mal. Deus não faz plano mal. O plano mal é só quando nós resistimos, quando nós trabalhamos contra a estratégia dele. Aí ele não tem opção, ele tem que nos tirar do caminho que nós estamos impedindo, tentando impedir, que claro que a gente não consegue impedir, mas nós estamos tentando impedir a estratégia dele. Então, como nós precisamos saber? Eu fico muito, muito aflito quando vejo tantas e tantas situações, tanto individuais, mas principalmente essas coletivas do país, da igreja, o que que Deus está querendo falar? De repente nós estamos ajudando, ou atrapalhando, ou andando na contramão do que Deus está querendo. Então nós precisamos entender, e isso tudo é sempre para a gente buscar a Deus, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Vós dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que assenta no trono de Davi, que era Zedequias, e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Ele está falando, essa é uma carta, Jeremias escreveu uma carta, Jeremias estava em Jerusalém, mas ele está escrevendo uma carta para os que já tinham ido para o cativeiro, e ele falou assim, assim diz o Senhor sobre o rei, sobre o povo que ainda habita nessa cidade, versículo 17, assim diz o Senhor dos Exércitos, enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falos-ei, ele usa de novo a figura do figo podre, falos-ei como a figos podres, que não se podem comer, de ruins que são. E aí vai ter perseguição e fome e tal. Versículo 19, pois não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes. Deus, ajuda-nos a ouvir, nós precisamos ouvir, porque Deus não queria fazer isso, e eu queria que vocês vissem, demorou bastante, Deus está falando, e Ele mostrou com o rei, o que aconteceu com outro, e esse tempo todo, Jeremias profetizando, e falando, vocês precisam se submeter. Então, só para resumir, a gente não sabe se Jeconias fez isso por causa da palavra de Deus, não fala, mas ele fez a coisa certa, ele saiu e se entregou, e olha o que aconteceu com ele, 37 anos depois, mas aconteceu, a sorte dele foi mudada e a linhagem dele continuou, né? Então que nós possamos ter ouvidos, que nós sejamos figos bons, não porque nós somos figos bons, os figos bons, eles se transformam em figos bons porque eles deixam Deus atuar, eles deixam Deus podar, eles deixam Deus trabalhar conosco. Nós precisamos permitir, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor. Ó Deus, quem somos nós? Nós não sabemos o que o Senhor pretende fazer, mas nós percebemos que existem muitas coisas no horizonte, tem muitas coisas que a gente percebe, o que vai acontecer em breve ou demorando mais um pouco, nós não sabemos, existem tantas coisas ruins na sociedade, a gente vê todos os dias notícias horríveis de mortes, de violência, de tendências ruins da sociedade caminhando em direções erradas, nós vemos em outros países também, nós vemos as forças se alinhando, países se colocando um de um lado, outro de outro, mas em todos os países, até nos países que defendem a democracia, nós vemos tantas atitudes ruins contra o Senhor. Ó Deus, então nós vemos que realmente as coisas estão caminhando para um tempo de muita dificuldade, mas se nós estivermos dentro do Teu, seguindo a Tua voz, cooperando com o Senhor tem planos bons para nós, e não só para nós, para todos aqueles que vão ouvir a Tua voz, o Senhor tem planos maravilhosos, o Senhor tem desejos de restaurar, o Senhor tem desejos de fazer com que o Teu povo possa voltar do cativeiro e estar dentro do Teu reino, e o Senhor vai voltar e reinar sobre nós, Senhor. Esse é o nosso anseio, pedimos que o Senhor trabalhe conosco e que nós possamos, em cada momento da nossa vida, individual e coletiva, que nós possamos reconhecer o Senhor e nos submeter a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.